chegou a hora! Para todos que ficaram isolados, a hora mais aguardada, a hora dos quarentenados!
Estamos ao vivo para mais um quarentenado, Zero Jones! Esse podcast delicia que sai em todos os agregadores de podcast. Eu sou o professor Mauri e aqui comigo o senhor Tato Tarkan!
Professor Mauri, estamos ao vivo no Quarentenados. Aquele programa delicinha que a gente prepara tudo e na última hora dá tudo errado, porque é feito ao vivo com você que está acompanhando a gente no YouTube. Por exemplo, esse enquadramento aqui, que você que está vendo no YouTube, deu errado, a gente tinha feito de outro jeito e agora eu tô tendo que me agachar para ficar no quadro. É. Outra coisa, o botão de gravar, outra coisa, a live ia começar e tivemos que trocar o link. Essa vida muito louca que só acontece com você que acompanha a gente todas as semanas no Quarentenados, esse nosso exercício de saúde mental. É por isso que a gente aqui não tá nem... errado a câmera. É abaixo.
É, né, isso aí. Tá.
Depois a gente muda o ângulo. A gente vai fazendo essas coisas, Mauri, porque é saúde mental.
É a adaptação que a vida nos mostrou que é necessário. Isso nos deixa mais forte, seu Tatarca. Deixa mais forte.
Eu que esqueci de apertar o botão de rec logo no começo. Perdemos o comecinho.
É isso aí.
É isso aí. Pelo menos foi só a vinheta, eu acho que dá pra consertar.
De repente eu encaixo a vinheta e só pá!
Vai talvez dar um cortezinho na música ali, mas dá de bola. Vai dar mais trabalho? Vai! A gente tá estressado, Maurinho?
Não estamos.
Tá tranquilo. Essa é a beleza do Quarentenados. E essa semana, professor Maurinho, nós recebemos aqui mais uma das figuras ilustres que compõem a família Rede Geek!
Senhoras e senhores, conheçam ele, o demente da cavalaria, Baronetes Barone.
Olá!
Isso foi
quem
delay.
Quem acompanha o canal já me viu, né? Quem acompanha o canal já viu os vídeos aí dos unboxings do celular.
É, mano. Seu Barone. Já. O cara, o rei do unboxing, né, velho?
O rei do unboxing.
Sério, mano, teve um comentário outro dia que falou assim, putz, adoro o unboxing com esse cara aí, velho. É super divertido.
É, o Barone livre e leve solto.
A gente solta, abre a gaiola e fala, vai lá e faz o unboxing. Ele sai...
Animal! Minha unboxing!
Mas, seu Barone, assim, obviamente você... Antes de chegar a trabalhar aqui com a gente na Rede Geek e tal, você é uma pessoa que tem a sua própria história e tal.
É verdade.
Por favor, então se apresente aí pro nosso público, pra eles também te conhecerem um pouquinho mais, entenderem por que que nós trouxemos você aqui para agregar ao nosso conteúdo.
Bom, pessoal, eu sou o Barone, né? Como já foi dito umas 8 vezes aqui, desde que a gente começou, uns 30 segundos, mas... Eu sou uma pessoa que faz basicamente de tudo e topa qualquer coisa e é pau pra toda obra. Então, tipo, eu já fui desde, sei lá, professor, já trabalhei com publicidade, já fui blogueirinho, já fui youtuber, já fiz podcast, eu escrevo quadrinho, escrevo livro, escrevo roteiro pra Rede Geek. Faço qualquer coisa que envolva criatividade ou não. Se você me pagar, eu vou também capinar seu quintal.
É bom porque você pode chamar o Barone pra cortar grama e ficar trocando ideia com ele, né? O que torna a hora desse cortador, né? Do trabalho de cortar grama um pouco mais cara, mas vale a pena pelo custo-benefício ali.
Sim, entendeu? Tem que valorizar a informação, né?
Eu vou super usar esse pitch.
Principalmente quando virar o ano, né? Tem que renegociar, né? Falar, então. Eu corto grama também.
Não se esqueça.
É isso mesmo, cara. O Barone, acho que o que mais, na verdade, nos agrada, ou o que fez com que a gente
fizesse... Fale pra você, Mauri.
O Barone, pelo menos pra mim, né? Aqui na nossa equipe, foi essa sua a criatividade descontrolada, insana e maluca, né?
Porque as pessoas têm uma percepção, às vezes, errada da criatividade, do que é ser um criativo, né?
É, às vezes as pessoas têm a percepção de que criativo tem que necessariamente fazer uma coisa muito específica, né? E aí você faz aquilo, a pessoa fala, ah, nossa, como você é criativo. O criativo de verdade, que é uma pessoa que tem o perfil do Barone, o meu perfil, na verdade são instituições do caos, avatares do caos na humanidade, que simplesmente têm a função de tirar as pessoas das zonas de conforto. E a criatividade é exatamente isso, cara, de você conseguir colocar as pessoas fora da zona de conforto o tempo todo. Você concorda de mim, comigo, Barone?
Sim, nós somos tipo os coringas do Heath Ledger da vida real, né?
Isso!
Isso.
Tem pessoas que só querem ver o circo pegar fogo.
Se conseguir fazer o fogo passar do circo, porque tá do lado também, melhor ainda.
E é mais ou menos por aí. E mas, Barone, você, como que tá sendo aí pra você, né, sua quarentena? Você tá conseguindo dar conta de trabalhar de casa? É, como que tá? Conta um pouquinho aí da sua rotina pra gente.
Assim como a maioria das pessoas que acaba aqui no Quarentenados comenta, acho que tá todo mundo trabalhando mais do que trabalhava antes, né?
É.
Uma coisa muito louca. É, tipo, a gente abraçou tanto esse sistema do jeito que ele é, que a gente só entra na mesma marcha e vai fundo, não importa o ambiente, não importa o tempo, né? Tipo, vai que vai. É, ainda mais esses tempos totalmente incertos, eu tenho aproveitado pra abraçar tudo que vem pela frente mesmo, faço três coisas ao mesmo tempo, é nóis, vai, arregaça, manda daqui, recebe de lá, envia não sei pra onde, e vamos, né? Eu realmente tenho trabalhado bem mais, e de certa forma isso não é tão ruim, porque quando você tá ocupado assim, não te dá chance de cair no desespero, de parar pra pensar seriamente na situação que a gente tá.
É, isso é verdade.
Mas eu acho, nesse ponto, eu acho que eu concordo contigo, porque a gente tem trabalhado mais, acho que tudo tem exigido, ou tem sido mais pesado pra ser feito, né? Pelo menos a sensação pra mim. Mas, ao mesmo tempo, trabalhar tem sido também uma válvula de escape pra, meu, a gente se concentrar em algo que, pelo menos, vale a pena, né? Que é algo que é direcionado pra gente, pelo menos, né?
Sim, sim. É, você tem, especialmente, sei lá, como eu faço muito essa coisa de criação, de conteúdo e tal, essa válvula criativa ajuda muito a dar uma desopilada, né? Às vezes o negócio tá meio tenso, você tá meio ansioso e tal, daí você para 5 minutos, acha aquela coisinha que precisava pra uma história, pra um roteiro, pra um texto, daí você se empolga e vai, aí vira a força louca que o Tato tava falando, você passa 3 horas ali digitando que nem um maluco, nem percebeu o que passou, tá bem, tá tranquilo, né? No fim do dia tá cansadinho, vai assistir uma coisinha, toma um banho, fica de boa.
Eu acho que essa parte da rotina é que mais me incomoda hoje, cara, a parte da rotina que eu, na hora que eu chego em casa, que eu tô meio que sem energia pra fazer muita coisa, sabe? Aí às vezes fico só eu e minha companheira jogado no sofá, cada um no seu celularzinho jogando alguma coisa, aí rola um carinhozinho, uma conversinha, aí volta cada um pro celular, rolando alguma coisa na TV, sabe? Uma série, fazendo carinho com os pezinhos, mas sempre aquela mesma parada assim, poxa, a gente não tem mais o rolê de sair, de ir no cinema, ou sair pra jantar, ou dar uma passeada, sabe? É a hora que você sente do tipo, porra, realmente a gente tá na mesma rotina. A hora que tudo para ali, que baixa o calor, né? Baixa o sangue daquela... É a quarentena, né? Ou no final de semana, sabe? Uhum. Que você acorda e fala, agora é quarentena, né? E aí, isso aí.
Mas você, Barone, nesse momento da quarentena, você é do time que tá em casa e foda-se o que o governo fala? Ou você é do time, mano, vou tentar dar uma flexibilizada aqui pra ver o que acontece, como que tá o rolê pra você?
Não, sem chance alguma, cara. Eu e a Lu aqui, minha esposa, a gente só sai de casa, só bota o pé pra fora, nem que seja tipo, pra ir pra portaria do prédio, se for necessário.
Cara,
a gente não tá dando chance, não. Até mesmo porque a Lu, ela tem asma, né? Então ela já tá automaticamente no grupo de risco. Então, tipo, meu, sempre banho de álcool gel quando precisa botar o pé pra fora, limpa tudo loucamente, adotando aquela nova rotina de como lidar com material chegando de fora pra sua casa, né? Enquanto a gente não tem aquelas roupas do Dustin Hoffman
baratas. O professor Maurinho me deu aquelas chavezinhas pra você não ter contato com nada, sabe? Aquele negócio que você coloca, pra você, tipo, abrir porta, abrir maçaneta, apertar botão de elevador também. Eu também uso isso, cara. Porque pra ter que ir à portaria ou buscar alguma coisinha, sabe? Que a gente pede no delivery. E ir ao mercado é um procedimento de horas e horas e horas. E um trabalho de equipe sem fim pra conseguir trazer meia dúzia de laranja, uma caixa de leite. É assim, assim, de verdade, ir ao mercado era um prazer, ir ao mercado virou um trabalho hercúleo, sabe? 12 trabalhos de Hércules, um deles era ir ao mercado, outro deles era ir à farmácia. Farmácia saiu. O quê?
Passar na feira, né?
Não, esse não, é um dos passar na feira... Que... Não, passar na feira você tá se arriscando.
Porque tem muita aglomeração aquilo, pelo amor de Deus.
É um absurdo. Eu faço
uma feira aqui em cima. E, meu, a gente foi no mercado na sexta passada pegar umas coisas que faltou, né? Que normalmente a gente tenta comprar o máximo possível por entrega, né? Uhum. Mas sempre tem aquela coisa que você esquece, o que acaba na hora, faltou. Aí, meu, passei na frente da rua da feira. Pensei, pô, já tô aqui, vou tentar pegar um pastelzinho, né? Aquele almocinho maneiro da sexta. Daí eu bati o olho assim pra rua, que sobe assim na feira, mano. Era um bolo de gente com um carrinho.
Mano.
Eu fiquei, mano, o que tá acontecendo? O que é essa galera?
Que
missão que eu caí aqui?
Eles não conhecem o Átila? O que tá acontecendo? Cara, assim,
aqui perto de casa tem uma feira aqui. E aí, outro dia, eu tava passando ali na frente, cara, e tinha 30 pessoas ali agrupadas, cara. E sem contar que as pessoas que acompanham a gente há bastante tempo sabem que o estúdio fica muito próximo da minha casa, e até por isso que nossas famílias estão isoladas juntas, né? E às vezes acontece, cara, de eu estar, tipo, atravessando a rua, né, pra vir pra cá, e aí eu tô, sei lá, tipo, esperando o farol fechar, e aí as pessoas começam a se aproximar, e eu vou dando um passo pra trás, aquela coisa, e isso de máscara, todo rolê, álcool gel, sabe, eu andando, tentando manter 2 metros de distância, e eu quero notificar as pessoas, eu comprei uma arma de choque, viu, se aproximar muito, cara, eu não tenho medo de usar.
O Tato é uma arma branca com uma arma de choque. Muito bom, muito bom. E você tá... Bom, eu ia perguntar de novos projetos, mas a gente pode não, deixar isso pra depois.
Vamos segurar isso pros próximos blocos.
Eu quero agora, na verdade, chamar aqui nosso terceiro apresentador aqui do Quarentenados, né? Aquele cara que vem iluminar nossos caminhos, trazer aí um pouco de alívio pros nossos corações. Quero saber como faz seu horóscopo da semana.
Siga o horóscopo para guiar a sua estrela.
Alô?
Alô?
É, alô, Olaf?
Alô?
Tá me ouvindo?
Alô, Provisor Maurício.
Ô, Olaf, que prazer falar com você.
É muito leve, Provisor Maurício. Você tá me vendo na câmera?
Tá um pouco travada a câmera.
Alô, não, Provisor Maurício. Não, a câmera que eu tenho com você. Eu sei que pras pessoas fica aquela imagem ali, ó.
Isso aí, é. Tô vendo.
Então, Provisor Maurício, depois ali, ó.
Não, mas põe uma camiseta, né,
Olaf? Tá bom. Droga. Importante. Vamos lá, Provisor Maurício. O que nós temos hoje?
Você tem um belo mamilo, Olaf. Parabéns.
Obrigado, ele caiu um pouquinho depois dos 60 anos, mas é bonita, né?
É bonito, é bonito. Olaf, essa semana nós trouxemos aqui Fernando Baroni. Você conhece o Fernando Baroni? Olaf?
Fernando Baroni, sim, conheço o Fernando Baroni, mas só daquela hora do crédito, quando você tá ouvindo o podcast da Rede Geek, ele fala... Eu não sei o que lá, quem fez foi Fernando Baroni. Aí eu, agora eu sei quem é.
Olha só.
É um rapaz de bigode que não tinha bigode antes, ele fazia o vídeo de unboxing.
É isso mesmo, é isso mesmo. Baroni que agora tá num novo estilo, bigodeira.
Eu não entendo todas as piadas dele, mas é porque meu português não é tão bom assim.
É, e ele fala um pouco rápido, isso realmente
é verdade. Atrapalha. É verdade, é verdade.
Baroni, me fala aí uma coisa. Eu tô ligado aqui, pelo menos pela nossa convivência, né? Que você segue a sua vida baseada em horóscopo. Você já comentou que isso é algo extremamente relevante pra você. Que, inclusive, você só começou a trabalhar aqui com a gente porque você verificou que os signos eram compatíveis e tudo mais, não é isso?
É, exatamente. Pra quem não sabe, meu signo é ornitorrinco. E é um signo
pode falar
muito
um
específico.
Pouquinho mais alto aí, Barão. Desculpa, repete.
Não, pode deixar que a gente aumenta aqui. Eu tô na técnica.
Alô. Então, pra quem não sabe, meu signo é de ornitorrinco, né? É um signo muito específico, assim. Ele lida com os outros de um jeito bastante complicado. Então você precisa ter essa afinidade toda aí, né? Eu fiz até uma consulta com o Olaf antes de entrar pra equipe, pra saber se ia bater tudo certo. Mas na verdade eu sou de Libra.
Como ok, diria? Libra. Beleza. Que dia que você nasceu?
Eu nasci no dia 10 do 10, às 10h10 da manhã.
Ah, que número mágico! É, número 10 é um número muito importante. Não é tão bom quanto o número 7, eu admito, é verdade. Mas é um número bom, um número de muita prosperidade, que diz também sobre reconstrução. Barone de Libra, ornitorrinco, não estou acostumado, não faz parte do horóscopo chinês, talvez do horóscopo australiano, né? Mas eu não estou acostumado com isso, não... Não faço xing, não jogo tarô, gosto de mapa astral mesmo, ah, né? Ah,
perfeito. O que então você pode falar pro Barão?
Vamos lá. Primeiro, nem precisa falar pra você sair de casa, né? Não, não precisa falar isso porque você fica em casa, então disso você já tá tomando cuidado, fica em casa mesmo, se cuida, faz direitinho. Agora a gente precisa falar sobre aquele pelo encravado que você tem, tá bom? Olha, você precisa cuidar do pelo encravado pra não ter problema sério no futuro. Você também precisa se preocupar com isso para poder ter esse sucesso todo que você tem pela frente. Você é uma pessoa maravilhosa. Então, acho que a dica principal é... Fique em casa e toma conta do pelo encravado. Porque você morre por conta de um pelo encravado e não alcança o sucesso que a sua luz te predestina, viu? Tá no seu caminho.
Não, realmente, pelo encravado é um negócio muito sério, viu, Barone?
Sim, tô ligado, cara. Já tive encontros de situações de quase morte com o pelo encravado.
É você muito perigoso.
Não sei
igual como... Igual unha encravada, né?
Ou como que é? Repete?
É igual unha encravada, né? Unha encravada também, mano.
Nem brinca com isso.
É um problema.
É perigoso demais.
E o que você fala pra Áries dessa vez?
Ah, nossos amigos arianos. Olha, professor Mauri, eu decidi parar daquela, falar daquela figura política, porque agora eu vou falar pra todos os outros arianos, menos pra ele, tá bom?
Porque
não adianta ouve. Falar, não ouve mesmo, então não tem problema. Ele não ouve Olaf, ele ouve Olavo, é bem perigoso isso, não pode fazer desse jeito. Mas vamos lá. Áries, tome cuidado com a saudade que você tá sentindo, né, das pessoas à sua volta. Eu sei que dá vontade de sair, de abraçar todo mundo, de apertar todo mundo, mas, como diria minha santa mãezinha, segura as ilhas, tá bom? Fique em casa, faz videochamada, dá também para... Olha, pessoal, olha a ideia que eu tenho para os arianos. Dá pra você pedir coisa pela internet e mandar de presente pras amigas. Fala, olha Boa. Só que eu pensei em você, te mandei um Outback. Pensei em você, te mandei uma feijoada. Entendi. Pensei em você, comprei esse jogo pra você aqui na loja da internet, entendeu?
Perfeito,
pra você mostrar que você tem esse afeto sem estar perto, porque não dá pra sair e abraçar todo mundo. Fique em casa.
Muito obrigado. Touro.
Touro, a lua está no signo de touro, viu?
A lua.
Então é um momento de desbunde para os taurinos. Fique em casa e se você morar com a sua parceira, ou parceira, tanto faz, faça muito amor. Senão, você pode comprar um hidratante muito bom pela internet também, eles entregam em casa. Mas faz um banquete de delivery e curta essa plenitude, essa essência de taurina, que é muito bom, viu? Aproveita a lua em touro.
Olha só, o número de, as vendas de brinquedos eróticos aumentaram bastante na quarentena.
Com certeza, meu amigo.
Gêmeos.
Olha, minha querida amiga geminiano, você pode passar por um pouco mais de ansiedade essa semana. Principalmente pela influência da posição de Mercúrio, que está na quadratura de Urano.
Perfeito.
Então a dica é, fique em casa, respire bem fundo e não se chateie. Se alguém te pedir para falar mais devagar, às vezes está muito ansiosa, está falando rápido demais, tá? Ou às vezes é sua internet mesmo que está uma merda e você precisa trocar a internet, tá bom?
Perfeito. Muito bom, muito bom. E pra câncer, pra mim, o que você pode falar pra mim
essa semana? Ah, provisou morrer. Olha, para os cancerianos, a dica também está relacionada à lua em touro. Porque câncer pode aproveitar essas vibrações de touro. Então, curta mais os carinhos, afetividade, essas coisas, afetividade. coisas gostosas que dá pra fazer. Dá pra fazer muito amor, mesmo que sozinha. Mas um aviso importante, faça tudo isso em casa. E tome muito cuidado pra não se perder nessa energia, tá bom? É gostoso brincar de que é taurino, mas você não é taurino, você é câncer. Então não precisa, sei lá, se esfolar, não precisa passar mal de tanto comer, tá bom? Então... se segura, mas escuta essa energia positiva aí do desbunde do touro.
Vou curtir. Leão!
Leão, vamos lá. Hoje eu tenho uma dica muito boa pra você. Só se conhece gente nova fazendo coisa nova. Sei que você tá em casa, viu, Leão? Se não tá em casa, você tem um problema, tem que ficar em casa. Mas arrume um curso online, um grupo de pessoa que gosta da mesma coisa que você. Entra no grupo do Telegram da Rede Geek, que é bom também. Boa. E vai ser muito melhor. Não importa se você tá buscando amizade, romance, pra solteiras, vai ser melhor do que Tinder. É só buscar novas atividades pra fazer.
Muito bom. Virgem.
Virgem sente aquela necessidade de agradar as pessoas, né? Ainda mais quando a saudade bate, né, meu filho? Agora, fique em casa, arrume coisas legais para fazer online mesmo. E a dica da semana é, pense bem antes de mandar um nude para a pessoa.
Por quê?
Porque você tem que pensar bem, você não sabe quem é a outra pessoa do outro lado, se a pessoa é de confiança, se não é. E aí, se você ainda assim confiar na pessoa e mandar nude, não manda com o rosto. Essa é outra dica que as estrelas estão falando para você.
Perfeito.
Eu li aqui claramente no mapa astral falando, mande nude, mas sem rosto.
Perfeito. Libra?
Libra, para todas as minhas amigas, o signo de Libra. A balança pesa para dois lados, não é mesmo? Isso serve para o Barone também, tá? Mas eu tô aqui generalizando para todo mundo. E é normal se sentir um pouco mais triste às vezes, é normal. Fique em casa e faça atividades que aliviem seu coraçãozinho lindo que você tem.
Perfeito. Escorpião.
Escorpião, não importa o que está acontecendo, essa é uma semana para valorizar o que você tem. Fique em casa e faz o seguinte, anota num caderninho tudo o que você tem que valoriza na sua vida. Pode ser uma pessoa que você gosta, pode ser um momento que você gosta, pode ser bebida alcoólica, eu gosto de cerveja. Coloca na lista. E vai colocando, você vai ver que você vai ficar bem mais leve. Mas fique em casa.
Sagitário?
Sagitário, olha o Sagitário. Se tá tudo tranquilo, muito bem. Fique em casa, tá tudo bem. Agora, se não tá tudo bem, não, assim, vale a dica mais importante. Você também fica em casa, mas... não saia aí falando qualquer coisa. Tome cuidado com o que fala. Às vezes, o pior veneno sai da nossa própria boca e ferra as pessoas que a gente mais ama.
Perfeito, tomar cuidado. Capricórnio.
Capricórnio, também vamos curtir essa lua em touro. E principalmente por conta da energia em Vênus, tá, meu amigo? Fique em casa, não deixe sua insegurança trabalhar. É, você é uma pessoa linda, maravilhosa e tudo de bom. Vai dar tudo certo.
Perfeito. Pessoal de Aquário.
Aquário. Aquário que é de ar, viu, professor Mauri? Obrigado, pra você obrigado. Não se esquecer. Regra número um para ser feliz essa semana, Aquário. Fique em casa.
Boa.
Essa você já sabia, né? Não precisava ter falado. Mas vamos lá. Regra número dois. Encontre equilíbrio. Não dá pra satisfazer todo mundo. Não dá pra fazer tudo. Cuida de você também.
Muito bom, muito bom. E pra peixes?
Peixes! É muito bom se sentir à vontade com as pessoas, né? É muito gostoso. Fique em casa e curta falar com seus amigos. Mas uma coisa importante. Evite as polêmicas. Às vezes... a gente cospe pra cima e cai na própria Schirm.
Perfeito. Cai tá onde? Bom?
Como é que você fala isso?
Repete a palavra que eu não entendi direito.
Schirm.
É testa.
Isso, na própria forehead, é isso que eu ia falar.
É isso.
Na testa, isso mesmo.
Perfeito. E quais são os números da semana, seu Olaf?
Ah, os números da semana. É número 10, número 13, número 31... Número, eu acho que eu me confundi um pouco. Número 4 também. Número 52 e 56.
Por que você se confunde um pouco?
Porque eu não coloquei na ordem, né? Eu acho que eu podia ter colocado na ordem. Era 4, 10, 13, 31. Eu errei, mas tudo bem, não tem problema. É isso mesmo.
Isso aí, 13 e confirma. Esses são os números.
Não, não tem nada com política. Eu tô falando os números da sorte. São aleatórios tirados a partir da movimentação dos astros.
Eu estou confirmando aqui, ó. 10, 13, 31, 4, 52 e 56, não é isso?
Isso.
Confirmado. É isso aí.
Vamos lembrar que 17 nunca foi um número da sorte, né?
É isso aí. Semana que vem a gente conversa sobre isso, viu? Não é de maldade, gente. Vocês ficam colocando palavra na minha boca, viu?
Olaf, muito obrigado, Olaf. Viu?
Pode falar. Olaf. Lógico, pode falar a pergunta. Porque, o que é?
Olaf, você já assistiu X-Men 2?
Como é que é?
X-Men
2? Você assistiu? Ah, do Wolverine! Eu gosto muito, gosto muito. Nossa.
E me diz, como você avalia o sotaque alemão do Noturno na dublagem daquele filme?
Hein? Ah, é uma merda! É uma merda! A gente tem que falar... As pessoas não sabem como o alemão falar de verdade, entendeu? E depende muito da região também da pessoa. Por exemplo, eu tô em Friedrichshafen, que é uma região, mas é ao sul da Alemanha ali, bem próximo da Suíça, sabe? Agora as pessoas já tá mais ao norte, já tá mais em Berlim. É muito difícil pegar um ator brasileiro ou alguém fazendo um sotaque bom de alemão mesmo, porque as pessoas não entendem, sabe? É que eu morei muito tempo no Brasil, então eu sei como é que é. É bem confusa mesmo. Eu acho que eu assisti esse filme na Brasil, quando eu morava ainda na Brasil. Foi quando eu conheci o Mauri, quando eu conheci o Dado, mas... Eu não me lembro de ter tido uma boa experiência com esse personagem. É que fica tudo meio russo, né? Meio estranho, meio francês, às vezes, né? E confunde algumas coisas. Mas eu acho que a dica principal que eu posso dar pra esses atores é trocar os artigas. Porque alemão tem artiga diferente de português. Então eu acho que pode ser um jeito legal, entendeu? Perfeito. Eu mesmo troco o tempo todo.
Sem querer, né?
Sem querer, professor Mauri. Eu não manjo de artiga.
Perfeito. Depois a gente quer saber os reviews do Olaf e dos filmes que você vem assistindo, tá, Olaf?
Semana que vem eu preparo alguma coisa, Mauri. Dou uma dica também. Vocês vivem dando dica de coisa merda, aí eu também posso falar.
Perfeito, então, Olaf. Muito obrigado, viu? Até semana que vem, seu lindo.
Um beijo no coração pra vocês e todo mundo aí do Brasil.
Siga o horóscopo para guiar a sua estrela.
Senhoras e senhores, Olaf sempre trazendo aí uma palavra de sabedoria pra gente. O que você achou do seu signo essa semana, Tato?
Cara, eu acho que bom porque, sinceramente, eu não costumo participar porque eu fico fazendo aqui a parte da conexão, né? Mas eu, particularmente, tô muito feliz porque o que eu preciso mesmo é fazer esse desbonde, cara. Eu peguei uma baita promoção aí de Red Dead Redemption 2 que eu tô esperando pra jogar. Então, eu vou tentar fazer um desbunde no final de semana, tomar Fanta Uva, jogar Red Dead Redemption 2 e fazer muito amor. É isso que eu pretendo fazer no final de semana.
Que delícia, hein? E, Baroni, você tem sentido que você se tornou uma pessoa um pouco mais consumista durante esse período da quarentena?
Cara, meio que sim e não. Porque, assim... eu não tô comprando muita coisa do tipo, ah, nossa, quero isso aqui, porque assim, vou trocar de fone, vou fazer não sei o quê. Mas a gente acabou tendo que adaptar tanta coisa pra trabalhar de casa de um jeito confortável, cara, que, meu, a gente tá gastando dinheiro pra caramba, sabe? A gente trocou mesa do escritório, aí, meu, a cadeira fica dando umas dor na lomba, não troquei ainda, mas acho que eu vou precisar trocar, e começa a mexer na casa, porque agora você passa o tempo todo dentro de casa, você começa a perceber tudo tá errado com ela.
Sim,
tudo isso te irrita, muito mais. Aí troca quadro, fecha buraco, pinta a parede. Eu acho que a gente acaba, tipo, gastando mais do que a gente nunca gasta, porque... usa mais a casa como um dormitório na rotina antiga do que realmente como um lar, né?
É isso.
Acho que especialmente porque a gente vive de aluguel, então já rola um certo distanciamento, assim, da casa, que você sabe que ela não é sua, que você não vai ficar aqui pra sempre, sabe? Só que agora nesse período, trancar fiado em casa, assim, isso tudo foi meio por água abaixo. Então, a gente acaba gastando muito mais com isso. Tipo, eu comprei uma air fryer esses dias.
Parabéns, você deu a tentação.
A gente que recebeu aqui o Jacaré Banguela, né? Que ele é o grande digital influencer da air fryer.
A Philips devia pagar um fee mensal pra ele.
E aí, você comprou uma air fryer de qual marca, Barone?
Da Mundial.
E aí, está atendendo bem as suas expectativas?
Então, não chegou ainda, que a gente tá naquele problema também do rolê quarentena, que nenhum prazo de entrega é respeitado, né?
É, não.
Mas foi por muito lobby da minha mãe.
É mesmo?
Minha mãe fez tanto away com a air fryer e mandava foto no grupo, tem um grupo que é ela, eu, minha irmã e os nossos respectivos, né? Uhum. Meu cunhado e minha esposa. E aí ela vive mandando foto de coisa que ela fez na air fryer, tudo, sei lá. Fez até uma parede nova na air fryer, sabe? Daí...
Ela é uma physical influencer.
Aí minha irmã comprou uma air fryer, né? Eu fui lá e também comprei uma air fryer. É que depois que eu vi eu consegui ver comparando o tamanho daquilo, eu falei, pô, de 3,5 é bom, mano. Dá pra fazer comida pra quase 5 pessoas daquilo.
Uhum.
E eu achei que tava valendo mais a pena, assim, o preço da coisa, pelo quanta comida você consegue fazer numa vez, né? Porque o espírito de gordinho aqui não tem como escapar.
Mas você começou aqui o Quarentenados tomando uma xícara de café.
Sim, senhor.
Essa xícara de café, um café coado, como que é esse café?
Tem gente que tá trocando papel por pano.
Foi uma das outras aquisições aí de
Quarentenados.
Junto com a nossa nova coleção de máscaras aqui de casa, a gente tem que mandar expresso. Que é uma beleza, cara. Porque você vai, come, aliás... Tô cozinhando pra caramba, tô mandando bem pra porra na cozinha.
Ó, quando a gente voltar, se encontrar, você vai ter que cozinhar pra gente. Ter que
marcar o dia da cozinha do Barone.
Tem que ver se a Dora não vai ficar doída, né?
De forma alguma, Barone.
Acho que não.
É fácil, a gente marca um dia antes dela vir.
Mas eu tô tipo, descobri uma coisa assim que eu não sabia, cara, que eu consigo mandar relativamente bem na cozinha, assim, e dá pra dar uma improvisada boa.
Ah,
então eu tenho cozinhado muito, e é bom que você cozinha, pá, come, já dá aquela leseira, né, na hora que você... Aí você já rebate com o café, você não precisa nem passar, cara. Não precisa pular, nem nada. Aí hoje eu vou tomar um café... Inspirazione Firenze. Restreito.
Ah,
beleza.
Genial. Mas você também comentou uma parada. Eu tô contando os segredos do Barone aqui.
Não, né? Eu só quero fazer um comentário. Segura esse segredo do Barone pra daqui a pouquinho só. Mas é verdade esse negócio. Como a gente tá passando muito mais tempo em casa, tem um monte de coisa que a gente percebe que... que acaba precisando porque... Putz, sei lá, tinha um negócio que você usava uma vez por semana, uma vez por mês... E aí, de repente, você tá usando aquilo todo dia, você fala, porra, não, vou ter que gastar dinheiro com isso, sabe? De todas as coisas que eu tô passando por essa situação, eu tô passando por um problema com o meu vaso sanitário. Eu só tenho um vaso sanitário em casa, o que já é uma situação extremamente crítica, né? Duas pessoas e um vaso sanitário é uma matemática complicada, eu sei que a maior parte das pessoas passam por isso também.
Não, e ela é muito mais rápida que você, né, Tato? Então ela chega primeiro no banheiro, né?
Ah, sim, é muito difícil, eu sou gordo, né, cara? Demora pra sair correndo. Mas o ponto é o seguinte, cara, o meu vaso tinha... Um pouquinho antes da quarentena começou a soltar o rejunte embaixo, né? E, velho, de boas, eu falei, ah, putz, eu vou pegar um final de semana, porque eu tinha que pegar algum momento que a gente não tivesse em casa, porque pra trocar o rejunte você tem que ficar com pelo menos aí umas 20 horas com o vaso sem usar. Uhum. O que significa que ou eu tomo um Lactopurga, não, Lactopurga é o contrário, né? Ou eu tomo um Imosec, um Rolex da vida... Ou a gente, ou começa a usar o balde, ou sei lá, a gente passa um final de semana na casa de um amigo, sabe, um negócio desse. Eu falei, ah, deixa passar, chegar mais na metade do ano e tal, numa dessa eu pego uns dois diazinhos no final de semana, na sexta eu faço o rejunte e a gente já sai de viagem, tá ligado?
Sim.
E aí aquele rejunte soltou, e aí começou a ficar mais bamba.
E aí, agora, com a quarentena, né, a gente ficando muito tempo em casa, foi soltando os parafusos, o meu vaso parece uma cadeira de cinema 4D, velho. Você senta, mas é um balançar, cara, uma emoção. Se não senta com cuidado, você cai. E faz barulho, cara. Eu fico preocupado com o vizinho de baixo e fico preocupado, óbvio, que se quebrar aquele vaso, é o único que eu tenho. E eu não quero receber ninguém em casa pra fazer manutenção do vaso. Então eu tô segurando o máximo que dá, porque a gente tá ficando mais tempo em casa, então as coisas estão estragando mais rápido também, né? Exige mais limpeza, mais cuidado, mais um monte de tudo, né? Mas é isso.
Rapaz, só... não demora muito, viu? Porque se você... Olha, não faça isso, mas se você pesquisasse no Google casos de pessoas que estavam em assentos sanitários e eles racharam, são umas imagens... Boas, porque porcelana, quando quebra, é super afiada, né?
Ai, tá, eu acho que eu vou marcar com... Eu acho que eu vou marcar com o encanador pra ir lá aprender esse vaso direitinho, fazer o trabalho direitinho. Eu vou me... Você me acabou de me convencer, eu vou... Eu acho que se para pra eu fazer pela seguradora.
Isso que eu ia falar, velho. Você tem seguradora, pede pra eles irem fazer manutenção, velho.
É, acho que eu vou fazer isso, cara. Obrigado, Barone!
Toda vez que eu vou sentar num vaso e ele tá meio bambo, eu mudo de ideia. Tipo, eu vou depois.
Eu travo o charuto no beijo e vou embora. Vou até subir a trilha e acabar o programa, porque essa dica valeu tudo, gente. Valeu! Até semana que vem! Não, tô brincando.
Pauta de top 10 e tal, então já tá meio na minha rotina, na minha vida, pesquisar bizarrices, né? Eu lembro que isso eu pesquisei, eu não lembro qual era o contexto, mas foi pra algum job de agência e tal, eu acabei caindo nesse buraco de coelho aí dos vasos sanitários, tinha, sei lá, 20 anos, nunca mais sentei num vaso bambu na minha vida.
Caramba. É tenso, vou tomar cuidado.
Não, eu vou resolver isso essa semana.
É porque eu tenho o hábito de sentar nos vasos sanitários.
É, eu também.
Eu vou fazer xixi e eu faço sentado. Sim. Tanto que o Barone, quando ele chegou aqui, né, ele foi um dos primeiros...
Rapazotes.
Homens a serem contratados aqui, né? E a gente falou, Barone, a gente tem poucas regras aqui, mas uma delas é todo mundo faz xixi sentado. Então, por favor, siga essa regra também aqui no escritório.
Caramba.
Fazer xixi sentado é um sinal de respeito, cara. Acho que todo cara devia fazer isso.
Inclusive, podia ter esse top 10 aí. Top 10 gestos ridículos que podem salvar a sua vida.
Salvar a...
Não, porque tipo coisas como, por exemplo, lavar bem a sua genitália pode salvar a sua vida. E tem muita gente que não faz, sabe? Apertar o vaso sanitário.
Falar, por favor.
Por favor, é um gesto idiota, pode salvar a sua vida.
Mas eu queria, na verdade, pegar o Barone no pulo aqui, porque eu sei que a companheira do Barone está acompanhando ao vivo também essa gravação, e ela pode vir aqui desmentir ele ao vivo, que eu tô ligado. Mas Barone comentou que além de cozinhar, ele também estava praticando exercícios, tal, fazendo atividades físicas dentro de casa, algo que não era comum no seu dia a dia. Conta aí pra gente.
Cara, tem uma coisa que eu odeio nessa vida, é exercício. Eu odeio correr, eu odeio pular, eu odeio ter que me acelerar para qualquer coisa, basicamente. Eu acho que o sedentarismo é um privilégio adquirido da evolução tecnológica da sociedade. Mas já tem um tempinho, foi depois que a quarentena começou mesmo, eu comecei a fazer exercício, porque a Lu já fazia aqui em casa, né? E aí ela ficou, tipo, me insistindo, vai. Faz também.
Ela tá aqui no chat e não tá deixando você mentir sozinho, não. Ela tá falando, é verdade.
Aí comecei fazendo mais umas coisas, tipo, meio musculação em casa, sabe? Aqueles elásticos de pilates, peso, mexe, blá, blá, blá. E eu resisti muito a fazer coisas, exercícios aeróbicos, porque, nossa, cara, eu nunca tive fôlego, eu sou um ex-fumante, sabe?
Então, complicado.
Mas depois de pouco tempo, eu tô fazendo, sei lá, 20 minutos puxadão ali no aeróbico, junto com a Lu, 3 vezes por semana, só na pauleira. E é engraçado, a gente usa uns vídeos de uma sei lá, treinadora de educação física, essas coisas, da Espanha. É muito engraçado, a gente pega no YouTube, assim, joga na TV, né, porque ela vai... Olha, guapíssimas, buenos dias, e vai falando, fazendo... As indicações tudo em espanhol, tá?
Barone me passou o vídeo, é bom.
Eu ainda odeio fazer exercício, mas eu faço sem reclamar. Já. Eu acho que já é um grande avanço. E eu tô perdendo peso na quarentena, então, tipo, só uma vitória.
Caraca, velho, que orgulho. Olha, você já tá, no, já tá na vantagem. E a Lu falou que você tá mandando, arrasando nos aeróbicos, cara.
É, mano. Defendeu bem, vocês combinaram bem antes, hein? Muito bom.
O que é um elogio, assim, pra um casal morando junto, ó, e convivendo só os dois juntos durante meses, se a esposa tá falando que tá mandando bem nos aeróbicos, né, cara? A gente, peraí, não, eu vou até mudar aqui, ó, peraí, pra mandar as palmas virtuais, ó. Tá de parabéns, ó. Aeróbicos são os exercícios mais importantes. Fazem bem ao coração, fazem bem pra alma, mano.
Com certeza.
Esse Baroni é meu orgulho, pelo amor de Deus. Antes, pode falar?
É tirar condicionamento físico.
Faz toda a diferença. Não, antes só da gente virar, só quero entrar e mandar um Raul aqui pro Rodrigo Caetano, que falou que teve um ferimento sério com porcelanato quebrado, que deixou ele com osso pra fora. Então, realmente, eu tô agora tô ligeiro aqui. Eu vou ligar pra seguradora hoje, desesperado, pra fazer esse conserto, Mauri.
Não, faça isso, velho. Faça isso porque eu não aguento mais fazer seu trabalho.
Ai,
eu
não
quero ficar acumulando tudo.
Mauri, você não tá pra fazer meu trabalho e ligar pra seguradora?
Fechado, combinado. Você tá atacando.
Mas agora chegou aquele momento delicinha. Agora é a hora da história.
Pensei que você ia rimar da historinha.
Chegou a hora da historinha da semana.
Sim, senhoras e senhores, chegou a hora da história. Esse jogo aqui do Quarentenados que você pode brincar junto com a gente. Nós vamos contar, eu vou contar uma história aqui, no qual o personagem principal dela vai ser ou o Tato Tarkan ou o Fernando Baroni. E através aí dos detalhes das minhas perguntas, você tem que tentar descobrir de quem é essa verdadeira história, senhoras e senhores. Aí você vai lá no nosso Instagram, @redgeek, instagram.com/redgeek, segue a gente, vai ter um stories lá, você vai votar, essa história é do Tato ou essa história é do Baroni. E no final desse Quarentenados, nós vamos revelar a verdade.
Revelar a verdade. Que bonito.
Vamos fazer uma dancinha, Baroni. Faz ficar dançando. Dancinha, Baroni. Pra aparecer nos stories. Obrigado. Eu tô atento aqui no delay, Mauri. Vai, pode ir aí.
Podemos. Então, aqui, ó. Essa semana é uma história que é um tanto quanto diferente. Porque eu confesso que eu fiquei em dúvida, porque esses dois seres, eles são do ABC, né? E aí, isso faz com que...
Os dois, né, Mauri?
Oi?
Os dois.
Não, eu também. Né? Mas no caso, vocês são do ABC, e isso é plausível pra pessoas do ABC, essa é a questão.
E aí, qual que é o rolê? Vamos lá. O personagem da nossa história dessa semana, ele foi um cara que salvou os seus amigos e a si mesmo e as pessoas que estavam naquele local de um acidente que ele havia previsto através de um sonho, de uma premonição, senhoras e senhores. Ele teve a premonição e foi lá e salvou seus amigos. Quero saber como que foi essa história, Baroni? Foi com você?
Foi. Sabe, ABC, como você tava colocando, né, um lugar meio bizarro. Tem figuras mitológicas no ABC, que parecem imortais.
É verdade, isso é verdade.
Acontece, todo mundo tem um gnomo em cima da geladeira no ABC. eu fui uma criança com muitas experiências sobrenaturais, né? Meu avô e o irmão dele foram fundadores do Centro Espírita, que aliás ficava perto de onde eu morei, né, de onde eu cresci. E eu sempre via umas coisas meio esquisitas, ouvia muita coisa, sabe? Tinha essa conexão com o além, né? Certo. E premonições eram uma parte meio comum disso, né? Vira e mexe acontecia, normalmente umas coisas bestas, assim, do tipo, essa conversa sobre eu não querer macarrão hoje, eu já tive ontem com a minha mãe enquanto eu tava na privada antes de tomar banho, sabe? Mas, agora, caraca, ela veio de novo na realidade.
Caramba, velho.
Aí eu lembro uma vez, eu sonhei com isso, que ia ter um show do Charlie Brown Jr. no Aramaçã. Saudoso Aramaçã, saudoso Charlie Brown naquela época, né?
Porra, velho. Era bom, era bom.
E aí a gente ia nesse show, tal, com os, eu ia com os amigos. É, foi 2 dias antes que isso aconteceu. Tinha um sonho que rolou uma explosão do Aramaçã no meio do show, assim. Uma bomba explodiu. E uma galera morreu, assim. Eu vi pedaços de amigo meu, assim, pro... E eu tinha sido acertado também, tinha sido atingido pela explosão, aquela... Tive meio que uma experiência fora do corpo, assim, como você tá vendo, como se fosse uma cena de filme, assim.
Sei.
Uma coisa muito, super impactante, assim, tipo, acordei desesperado, assim, naquele susto, sentindo o cheiro de pelo queimado, sabe? Uma coisa muito... Ficou muito gravado, assim, na cabeça. Fiquei, meu, em pânico. E depois, na noite seguinte, eu tive o mesmo sonho. Só que, como eu já tinha tido o sonho antes, ele foi menos impactante. Então eu consegui prestar mais atenção no sonho. Parecia que ele tava meio que em câmera lenta, sabe? Aqueles momentos do Matrix, assim, que é tudo meio... Pô.
Sim.
Aí eu consegui notar uma pessoa específica que ela tinha a bomba. Ela pegou, abriu, assim, a jaqueta, apertou um negócio e daí tudo explodiu.
Caraca.
E assim, beleza. Sonho, né? Então eu não fiquei muito bolado com aquilo. Falei, ah, tudo bem, eu tô... Ansiedade, né? Eu era um jovem extremamente ansioso, né? Então, quando eu chegava perto de alguma coisa que eu fazia assim, eu ficava meio tantando, nem dormia direito. Aí a gente foi pro show, beleza, normal. Eu tinha quase esquecido já, só tava aquela coisinha no fundo da cabeça, né?
Uhum.
E tipo, sei lá, começou a banda de abertura, tudo bem, beleza. Eu nem lembro qual que era, tipo uma banda da cidade mesmo.
Sei, banda do ABC.
Show do Russo.
Era o cover do Pearl Jam.
Boa! Caralho, cover do Pearl Jam tocava demais.
Oi?
Era o cover do Perdido que tocava no Red Onion.
É, exatamente! Os caras eram bons, velho! Os caras eram bons!
Jeremy Spoken!
Daí eu peguei e fui do banheiro. Quando eu saí do banheiro, eu trombei com o cara que eu vi no meu sonho, que era o cara da bomba.
Caraca.
Ele tava vestido exatamente do mesmo jeito que eu tinha visto no meu sonho. É idêntico, assim. Daí bateu aquele... Aí bateu o porcelanato. Falei, meu, não é possível, sabe? O cara tá com a mesma roupa. Como é que eu vi esse cara do jeito que ele tá hoje, no sonho? Aí, dado o histórico, eu falei, porra, essa merda vai acontecer mesmo, né? Eu fiquei meio em pânico, meio sem saber o que fazer. O cara entrou no banheiro. E eu fiquei ali perto do banheiro, porque eu não sabia o que tinha que fazer. Eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa, né? Senão, podia explodir tudo, podia morrer ali. Aí eu esperei um tempo, nervosão, assim, tal, não consegui nem me concentrar direito, daí o cara saiu. Quando o cara saiu, ele tava meio que dando uma segurada em alguma coisa aqui na jaqueta.
Caralho.
Falei, mano, não é possível. É, não pode ser, mas...
Segura aí, Barone, pera, segura aí.
É até legal contar o final da história.
Não, eu quero ouvir a sua parte.
Quero ouvir a sua parte.
Até porque o Barone tá mentindo muito, essa história é comigo, mano.
Me conte, isso foi com você?
Coisas que acontecem em Santo André, a galera do ABC tá ligada, meu. Esse negócio que o Barone falou, a parte mais verdadeira da história que o Barone falou é que realmente, cara, a galera do ABC é muito esotérica, muito holística. Sempre tem um cristal, um gnomo, um adesivo pra harmonizar o ambiente. Sempre tem uns rolê desses, assim. E eu passei por essa experiência.
Quem não frequentou a Universidade da Bruxa?
Tem a Faculdade da Bruxa, Maurício. Que Universidade da Bruxa? Que era perto da onde é a Universidade de Santo André hoje. É verdade, é do lado ali, do lado ali. Na Desenco São Caetano ali, cara. Mas a parada foi, cara, que eu sempre fui uma pessoa muito sensível desse lado, assim, tá ligado? Tanto que eu me considero uma pessoa muito... Eu não posso dizer espiritualizada, porque isso dá indício de que eu sou uma pessoa iluminada e é exatamente algo que eu tenho certeza que eu não sou. Eu acho que é muito uma parada assim, pô, eu sempre fui sensível a isso.
Você é um cara curioso.
Eu sou um cara, não, velho, que o universo me colocou em contato com coisas malucas a vida inteira, assim.
Certo.
E aí, uma vez eu tava em Santo André, dormindo na casa de uma namorada, e eu tive um sonho premonitório de que eu, no bar com meus amigos, a gente passaria por uma explosão, que o bar ia ser atacado. E o que foi muito doido, cara, porque realmente eu me lembro de ter ligado pra galera, a gente marcou de fazer rolê e tal.
porque hoje eu sou um cara bem parado, mas naquela época eu ligava pras pessoas e chamava pra fazer rolê. Hoje em dia eu realmente não faço isso. Até agora eu tô na quarentena, eu não ligo pra ninguém pra fazer rolê nenhum, porque também não pode, né? Fica em casa. É, agora sim, velho, eu me lembro de ter marcado o rolê. Agora que a gente foi no rolê, é que eu percebi a merda. Que o sonho era naquele lugar e que eu estava, tipo, na hora que eu fui, sei lá, no banheiro, cara... É, eu encontrei exatamente a mesma pessoa que eu sonhei que estava carregando a bomba.
Peraí.
E a pessoa tava vestida igual, tava... Era a mesma pessoa.
Mas você chamou...
Oi?
Tá recontando a minha história, né, pessoal?
Vamos, exatamente! Vamos. É a mesma coisa, gente! Mas a parada foi.
Mas você que chamou pra ir pro bar.
Então, não, eu que chamei o rolê, mas eu não me toquei do negócio, entendeu? E aí eu vi o cara e ele tava mexendo ainda a blusa... Como se tivesse com a bomba, que eu sonhei que o cara tinha a bomba e eu olhei ele, ele me olhou feio. E aí me deu um arrepio, assim, cara, da ponta do dedão no pé até aquele espelhinho que a gente tem em cima do cofrinho, assim,
Cox, sabe? Ali,
Isso, cara, me deu um arrepio. Sabe gato quando toma susto? Eu fiz exatamente aquilo, arrepiei inteiro. E aí, eu conto o final?
Não,
eu
quero saber, vamos lá. E aí, o que você fez?
E aí eu quebrei o ciclo.
Como
porque
assim?
O ciclo era eu estar na explosão, porque eu sabia o que ia acontecer. Então se eu saísse, é tipo filme Premonição. Se eu saísse, não ia acontecer. Aí eu saí fora.
Mas você avisou seus amigos?
Foda-se, não. Eu falei tchau e fui embora.
Caralho, você abandonou seus amigos pra ser explodido?
Não, eles não iam ser explodidos, Mauri, porque eu quebrei o ciclo.
Mas e se não fosse o suficiente pra quebrar?
Aí, cara, eu ia sentir saudade deles.
Caraca, velho. Barone, me conta aí o que você fez quando o cara tava lá no banheiro. O que você fez?
Então, quando o cara saiu, eu falei, porra, preciso ver se realmente ele tem uma bomba. Porque até esse momento, tudo tá tão surreal que eu tava deixando de duvidar que ele podia ter realmente uma bomba na jaqueta. Aí eu dei uma trombada nele. Sabe, quero dar aquela tropeçada.
Poxa, assim, como se você fosse roubar a carteira dele.
Mais ou menos.
Você, como se fosse apalpar as nádegas dele.
É, só que na frente.
Como se você fosse apalpar a genitália dele.
Exatamente. Aí bati assim no cara, pô, foi mal, não sei o que lá. Pá. Daí ele derrubou o que tava embaixo da jaqueta dele. Que era tipo aquelas térmicas, assim, era quase bem como uma térmica, assim, um frasco, né?
Pra
levar líquidos. E tava cheio de lance perfume.
Ah, não era uma bomba!
Então, eu desculpei com o cara e tal, eu descobri que ele tava sozinho, que a galera que ia com ele meio que deu um cambal.
Uhum.
Aí ele entrou pra nossa roda de amigos, curtimos o show juntos, Quando a gente tava indo embora, um amigo meu vira, bate assim no meu e fala: Barone, você salvou o rolê.
É genial, mano. Muito bom mesmo. Acho que já temos informação suficiente aí, né?
Agora explica as regras para as pessoas.
Então, agora você que está em casa vai seguir a gente lá no Instagram e vai no nosso Stories para votar se essa história é do Barone ou de Tato Tarkan. E no final nós vamos revelar o verdadeiro personagem dessa história.
Comece a votar, o Story já está no Story da Rede Geek.
É, isso aí já tá lá. Segue a gente e já vota.
Segue a gente porque falta pouco pro poder arrastar pra cima, Maurinho.
O sonho do Tato é arrastar pra cima.
Falta tão pouco pra arrastar pra cima. Então, quem tá assistindo essa live, seguir a gente no Instagram, não tá seguindo ainda, a gente vai.
É isso aí, seu Tato.
Vamos pro próximo blog.
Vamos embora.
Chegou a hora da historinha da semana.
É, senhoras e senhores, né? Galera do ABC é muito louco. Quero até ler um comentário aqui da Sté, né? Trabalha aqui na nossa equipe também.
A mulher do Castelo Alto.
Sté, você é a próxima, hein? Aqui no... Ela falou, nem na vida acontecendo sei quando o Barone está falando sério ou não, né? Tipo... O Barone, ele tem esse...
Mas a dica, Sté, é prestar atenção em mim, porque ela sabe que eu sou uma pessoa séria.
Será? Será? Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Seu Barone, me fala uma coisa, velho. O que você tem feito aí pra se entreter na sua quarentena? Você tem assistido alguma coisa, lido alguma coisa? Compartilha aí com a gente.
Ah, sempre tô lendo, né? Eu leio pra caramba. É, sempre foi assim. Esse ano, que eu, como eu logo tudo que eu leio no Goodreads, eu sei que eu já li 25 livros esse ano.
Caramba, caraca, velho. Palmas novamente pra você. Queria que todo mundo lesse 25 livros na metade de um ano.
Cara, se todo mundo lesse 25 livros na metade de um ano, talvez o imposto do nosso ministro lesado não fosse tão ruim, né? Quer vender mais livro.
Ah, com pois certeza.
Mas agora eu dei uma quebrada das ficções, né? Que normalmente eu leio muito mais ficção do que qualquer outra coisa, e peguei um de não ficção pra ler. Que é o 1499, O Brasil Antes de Cabral. Olha. Que é do pesquisador e colunista Reinaldo José Lopes, falando sobre como eram as civilizações indígenas do continente americano como um todo, né? Mas especialmente a região do Brasil, antes dos portugueses chegarem aqui trazendo armas, germes e aço, como diz o título do outro livro.
É isso mesmo. Mas é isso mesmo.
Pegaram o rolê.
E como tá sendo a jornada? Tá legal, cara?
Cara, eu tô bem no comecinho, mas eu gosto bastante do jeito que ele escreve, porque não é aquela não-ficção extremamente didática ou super parecida com os livros que você lia na escola, sabe? Sim. É bastante informal, tem um ritmo legal, assim, tal. Tá sendo interessante também porque eu tô escrevendo um livro de não-ficção pra um editor, como ghostwriter. Então já tô pegando umas coisinhas ali pra incrementar, que tipo, quase todo manuscrito tá pronto, então agora só tô dando uns chans, né, antes de finalizar, então tá até ajudando no trabalho.
Ah, que bom, cara, que da hora, velho. Muito bom. E alguma série você tem assistido, filmes?
Sim, eu e a Lu, a gente sempre no fim de semana, a gente pega um filme clássico pra ver.
Rapidão, antes de você falar isso, é que você falou um negócio que eu não entendi. Você lança seus livros num lugar, como chama?
Goodreads?
O que é isso?
Goodreads é uma rede social de livros. Você marca o que você leu, o que você achou, quantas vezes você leu um livro. Aí você pode adicionar pessoas, ver...
Ah.
O que elas leram?
É a rede social de pessoas cultas. Entendi, não conhecia.
Cultas com sede de Cabral.
Vou dar uma olhada nisso aí, porque eu realmente não conhecia. Pô, deve ser legal, né? Você poder interagir com outras pessoas que estão, às vezes, lendo o mesmo livro que você.
Infelizmente, o Kindle no Brasil não tem suporte ao Goodreads, porque em inglês, se você só mudar o idioma pra inglês, o Kindle tem suporte do Goodreads. Você consegue utilizar o Goodreads já associado no próprio Kindle, cara.
Ah, e aí você já marca lá na hora. Já
é uma função do Kindle que falta aqui no Brasil pra galera que gosta de ler muito, assim. Eu sinto que poderia entregar uma experiência melhor. E fica a dica, hashtag Amazon aí.
É nóis. Mas, desculpa, vocês estão vendo todo final de semana um filme clássico, é isso?
É, tirando que a gente vê, assim, todo fim de dia a gente assiste alguma coisa, quando vai jantar, pra dar uma, né, mais parecida, assim, e tal. Mas o que sempre acontece é no fim de semana a gente pega um filme clássico e pega pra ver. Pode ser que a gente não tenha visto, pode ser que o som não tenha visto, ou nenhum dos dois assistiu. Só que o último filme que eu lembro que eu vi, que a gente viu, que foi muito bom, não é um clássico, não foi no fim de semana. que eu já tinha assistido, ou não, daí eu reassisti com ela, que é Holy Motors. Que é de um diretor francês que fez, sei lá, 8 filmes na vida e todos são muito loucos e muito fodas.
Legal.
Que é o Léos Carax. E, meu, esse filme é uma puta viagem, assim. Ele é muito carregado na iconografia, sabe? Na subjetivo. E ele te conta uma história completamente alucinada, assim, que parece não fazer sentido no começo. E depois te leva a questionar várias coisas da sua existência como ser humano, assim. É muito louco. Não tem nenhum bagulho de streaming. Tem só na biblioteca do tio Totó.
Ah, beleza. Como chama o filme?
Holy Motors.
Holy Motors. Beleza. Muito bom.
E eu assisti recentemente aquele documentário Ai Pastafari, sobre o pastafarianismo.
Putz, eu quero muito ver esse documentário. Não tem ideia.
É, que entrou no Prime Video, né? Só que, meu, assim, o documentário é muito legal, mas a legenda tá tenebrosa. Tá muito ruim. Eu, tipo, tem parte que você não consegue entender se você se basear só pela legenda.
Caraca, velho. Que triste.
Tá osso. Eu não sei quem é responsável pela legenda, se é a Amazon ali, o pessoal, ou se é a distribuidora do documentário pro Brasil, mas, meu, alguém fez aquilo em, sem brincadeira, meia hora.
Acontece. E
um fã daquela galera que faz aqueles subs de torrent faria muito melhor, te garanto. Assim.
Caramba. Que triste, cara. Mas eu não sabia que tava no Prime Video, eu vou assistir esse documentário.
Como que chama?
Sobre os Pastafares, cara.
Eu não sei o que é isso.
É a galera que acredita, assim... É tão uma galera agnóstica que, tipo, teve uma treta sobre educação religiosa nos Estados Unidos, tá? Essa é a origem da parada. E aí, como eles queriam que também tivesse valores agnósticos na escola, ou eram... queriam uma sociedade laica e criticavam o ensino religioso obrigatório nas escolas para as crianças... Eles perceberam que eles não iam ganhar a luta. Isso aqui eu tô falando na minha cabeça, tá, Barão? Você pode me corrigir também aí. Mas eles perceberam que eles não iam ganhar a luta discutindo em ambientes diferentes. Então eles criaram a sua própria religião agnóstica que idolatra o deus macarrão. É um macarrão à bolonhesa, se não me engano. Assim, tem toda uma ilustração bonita. Então
é Pastafari.
Pastafari. E aí tem toda essa questão da... é uma discussão sobre sociedade laica, né?
Legal.
Sobre você respeitar os direitos das pessoas, não importa as suas crenças, inclusive acreditar na não existência, né? De ter a percepção de que não existe nenhuma força sobrenatural. Tem esses valores agnósticos, tipo, que tá tudo bem, sabe? Mas quais são os argumentos, né, cara? Como tem a galera dos satanistas que criaram a igreja satânica pelo mesmo valor, sabe?
Sim.
Tipo, é a mesma parada, só que é uma questão de um gerar mais choque, ser mais agressivo, né? Pra essa galera cristã e tudo mais, e o outro não, né? Pô, sou pastafari, ah, tá bom, eu idolatro um deus macarrão. Ninguém vai encher o saco, né?
É que ele entra muito numas questões de como você legitimiza uma crença. O que faz da sua crença, por exemplo, católica, cristã, ser real e os caras acreditarem num monstro de espaguete voador gigante não ser, né? Porque você tá partindo do princípio que, beleza, não pode existir um monstro gigante de macarrão que fez a Terra e os humanos com seus apêndices de massa, mas você tá falando que chegou um brother, dividiu o mar no meio e passou um monte de hebreu pra ir morar no deserto. Então, é complicado, né? Então,
eu acho que é o tipo de coisa que vale muito, cara, pra gente exatamente reavaliar nossos próprios valores, né?
Sim, porque entra muito, eu acho que é muito interessante, porque entra muito numas questões que estão sendo discutidas mais no mundo, especialmente nos Estados Unidos, nessa época, que é o que te dá o direito de dizer o que é o normal, o que é a maioria, o que define o quê, porque você... O que te dá o direito de ter um tipo de preconceito ou de ter uma discriminação, sabe? De atrelar os seus valores para todo mundo que seja diferente de você. Então é bem legal, assim, o documentário. Eu acho que ele é bom para você ter sempre isso em mente, sabe? Não se deixar cair no senso comum e acabar falando, pensando e fazendo merda.
Muito boa a recomendação. E você, Tato, o que você viu essa semana?
Vamos falar nossa recomendação depois do próximo bloco, Maurinho?
Pode ser, cara.
Porque pra gente, eu acho que vai dar mais dinâmica, porque as pessoas ainda vão ganhar um momento de cultura e aí já emenda o momento de cultura com mais dicas de cultura.
É, isso aí.
Você sabia?
Você aí em casa, você tá Tato Tarkan, senhor Baronetes, vocês sabiam, né? Todo mundo meio que já ouviu falar, né? Até pela divulgação, uma animação recente do Homem de Ferro, né? Entre a Foice e o Martelo, né?
Não, o Homem de Ferro...
O Superman...
O Homem de Aço.
É isso aí, o Superman...
Porque o Homem de Ferro, desculpa, é da Marvel, o Homem de Aço
o Superman
é da DC.
O Homem de Aço entre o Foice e o Martelo e tudo mais. Mas você sabia que existe uma versão do quadrinho que é o Superman... Se ele tivesse caído, na verdade, na Inglaterra, que é o Superman True Brit, que é exatamente conta essa história, caso o Superman tivesse caído lá em Londres, como ele teria se desenvolvido, como seria o personagem e tal. Só que é uma versão não tão popular como Entre a Força e o Martelo, porque ela foi extremamente criticada pelo público, principalmente o público inglês, porque a pessoa que roteirizou, escreveu, né, esse quadrinho, ele era um comediante do grupo Monty Python. Então ele fez os personagens extremamente caricatos, sabe?
Genial, cara!
E aí a galera não teve uma boa aceitação, e aí meio que caiu no esquecimento essa versão de Superman.
Que genial.
É, malandro. Esse foi Você Sabia.
Meu Deus.
Você sabia?
Ah, meu bem. Mauri, imagina se o Superman tivesse caído no Brasil.
Ah, velho, isso é fácil. Isso é fácil, cara. Provavelmente ele ia participar das milícias, né?
Não. Imagina se o Superman caísse no Brasil, no quintal do Cabo Daciolo.
Mano. É complicado.
O Superman ia sair voando assim, ó, por cima da roça, gritando: Glória a Deus!
Você já leu esse quadrinho, Barone?
Já. Porque assim, eu sempre fui um cara que gostou mais de ler Marvel do que DC. Né, sou dessa galera. Só que essas histórias alternativas da DC, esses Elseworlds que eles chamam, sempre foram muito legais. Então, sempre que eu podia, eu lia esse tipo de coisa. Saía, de vez em quando, nos gibizinhos da Abril, uma história ou outra. Essa curtinha, eu não lembro se chegou a sair naquela época, mas quando eu tava trabalhando na Panini, tinha uns encadernados dessas histórias alternativas que a DC mandava junto com o resto do material. E eu acabei lendo, relendo e tal. A gente até considerou lançar um desses encadernados aqui, só que eu acho que não foi pra frente. Mas é muito... Eu acho que é a coisa que eles fazem melhor, assim, tipo, porque os personagens são tão engessadões, né? Tipo, Superman, a Mulher Maravilha, o Batman, é sempre aquela coisa igualzinha, que quando eles fazem essas coisas, que daí fica legal de verdade você ler o gibi, sabe? Porque você já sabe tanto como é o normal, que o que é interessante é quando eles mexem, né? É. Eu lembro desse do inglês, tem um que é se o... Puta, tinha um outro que era se o Superman fosse um alienígena bizarrão, assim, não parecesse humano. Era legal também essa história.
Porra, da hora. Fiquei curioso, não conhecia, né? Só conhecia Entre a Força e o Martelo, mas fiquei curioso pra ver essa versão aí do Superman tomador de chá, sabe?
Fica aqui o convite pra DC também fazer a versão Superman no Brasil.
Superman no Brasil.
Superman no Brasil.
Ia ser muito bom.
E você, vou respondendo sua pergunta, Mauri. Oi, desculpa, Baroni.
Ia ser o Supermano.
Supermano. Que genial, ia ser um excelente nome, Supermano. Se ele caísse aqui na Zona Leste, né? Supermano. É. Que é uma gíria mega paulista, né? Mano, né? É uma parada super paulista, mano.
Eu acho que só não ganha de meu.
Meu. Super meu.
Super meu.
Se ele caísse na Moca, meu, ou no Bexiga, ia ser o super meu. Mas respondendo a sua pergunta, Mal, cara, invejo muito o Barone. Ano passado eu li bastante também. Não li no nível retardado do Barone, mas ainda assim li bastante. Porque eu gosto de ler à noite. Meu momento de leitura, cara, que eu consumo muita coisa. Então, meu momento de leitura é eu deito na cama e aí eu leio, tipo, meu, uma hora e tal. É meu momento de relaxar pra dormir. Uhum. Tomar musiquinha e tal. E aí eu tive dificuldade pra dormir na virada do ano, assim. Aí de janeiro até julho, eu não consegui fazer isso. Eu tava muito agitado, eu não dormia bem.
Caramba, cara.
Então eu voltei a ler agora à noite. Faz, tipo, sei lá, um mês, uma semana mais ou menos, que eu tô dormindo um pouco melhor. Até porque você não foi pancada atrás de pancada, né? Mas eu voltei a ler, tenho elogiado aqui descaradamente as crônicas do Matador do Rei, né? O Nome do Vento, O Temor do Sábio, a Música do Silêncio. Eu devorei esses três livros, assim, em semanas, literalmente, assim, lendo um pouquinho cada noite, assim, devorei ele em semanas. E agora tô lendo 1984, clássico 1984. Que é obrigatório, cara, e é uma delicinha de ser lido. Óbvio que a estrutura dele, né, é uma estrutura com menos diálogo, até porque ele é um livro muito introspectivo, mas eu acho que é um livro que você devia ler, Mauri, assim.
É mesmo, cara?
É, cara, é um daqueles livros distópicos, assim, e dentro de um universo de uma ditadura. Bem, cara, é 1984, né? Uhum. E pra você que nunca ouviu falar, tá sendo impactado pela primeira vez por 1984, é 1984, sim, o número, né? 1984. Não busque filme, não busque nenhuma adaptação, vai direto no livro. É uma delicinha, é curtinho, você vai ter uma experiência bem melhor, tá? Fica aqui a dica pra vocês. É, e sobre séries de televisão, eu comecei, além de assistir os normais, que eu tô maratonando os normais agora, já comentei aqui no Quarentenados também, eu estou assistindo Blackish.
Blackish.
Vocês assistiram Blackish?
Da Amazon, né?
Tá na Amazon Prime Video. Tá
só viu o destaque.
É da ABC, se não me engano, nos Estados Unidos. Mas eu vou até ler a sinopse aqui, ó. Dre Johnson, né, que o nome dele é Andre Johnson, tem um excelente emprego, uma esposa linda, 4 filhos e uma ótima casa em um bairro de classe. Sinopse dos usuários do Google, tá? Porém, como um homem afro-americano, ele passa a questionar a influência desse sucesso na identidade étnica e cultural de sua família. Tipo, por conta da posição social que ele está, ele se importa com o... Como que ele ensina os valores que ele aprendeu por ser um homem negro para os seus filhos? Como ele lida com essa negritude nas suas relações? E é uma série de humor super leve, mas que ao mesmo tempo aborda um assunto de uma maneira, ao mesmo tempo, inteligente, divertida e crítica. É uma série mega gostosinha, sitcom, delicinha pra assistir de família, sabe?
Legal.
E muito legal, recomendo o Black, estou gostando bastante, viu?
Minha recomendação vai ser pra você passar raiva junto comigo, tá? Assistir a série Good Girls, série da Netflix.
Dá raiva.
Tem 3 temporadas. Cara, como essa série me dá raiva, porque as personagens fazem tanta merda, mas tanta merda, mas é uma merda atrás da outra, que você fala, eu não acredito que elas estão fazendo isso, para de fazer merda! E aí você passa raiva, mas você quer ver qual é o próximo episódio, então você fica sempre em busca, se torturando ali, então fica aí a minha recomendação, já tem 3 temporadas na Netflix, então dá pra maratonar, ter bastante conteúdo aí pra passar raiva junto comigo.
Mas é uma merda atrás da outra.
É, mano. Uma merdeira que nunca vi igual. Pelo amor de Deus, viu? E, Baroni, fala.
A gente começou a assistir Sex Education da Netflix também.
Você gostou?
Cara, eu achei hilária aquela série. É muito engraçada, meu. Eu adoro os personagens. O filho do diretor é maravilhoso. Eu acho que o Asa Butterfield tá incrível ali. Ele mostra como ele seria um bom Peter Parker se ele não tivesse dado com a língua nos dentes e sido demitido. Mas é muito engraçado, achei. Acho que ela conta uma história de um jeito muito legal. Eu só acho bizarro que a série se passa em 2019, né? Tipo, todos são jovens ingleses com smartphones e referências atuais. Só que a trilha sonora inteira do filme, da série, é tipo Clube dos 5. Não faz sentido nenhum.
Dá um pan. O que tá acontecendo?
É pra mostrar como o algoritmo na Netflix funciona, né?
Quem é o target dessa série? Ah, é a galera que assistia Clube dos 5.
É bizarro, porque parece que é uma série pra ridicularizar a nossa adolescência. E daí faz todo sentido ter as músicas da nossa adolescência, né?
Uhum, muito bom, né? Talvez seja a nossa visão da nossa geração, que agora tá aí, tipo, sei lá, com seus 30, 40, 40 e poucos anos, olhando os filhos e vendo essa fase da vida que a gente viveu. Que quando a gente viveu essa fase da vida, era aquela trilha sonora, entendeu? Mas através da perspectiva dos filhos, não sei.
Eu acho legal que toda vez que algum dos personagens faz uma merda, a Lu vira pra mim e fala, eu não quero mais ter filho.
tem conteúdos afrodisíacos e tem conteúdos que são anticoncepcionais.
Eu achei bizarro, demorou pra reconhecer a Gillian Anderson.
É mesmo? Ela tá na série? Eu não assisti ainda.
Ela é a mãe do protagonista.
Ah, vou prestar atenção.
Cara, assim, sabe quando você fica assim, eu conheço essa atriz de algum lugar, aí fica, né, a série passando e você lá, de onde é?
Da hora. Falando em séries com trilhas sonoras foderásticas, velho, Umbrella Academy.
Ah, é.
Velho, que trilha sonora, velho, os caras conseguem fazer uma luta, um combate tocando Backstreet Boys. Você fala, caralho, mano, isso é muito bom, puta que pariu. é muito divertido, de verdade, cara. Puta, eu queria que eles lançassem um vinil com as melhores internacionais de Umbrella Academy pra eu poder comprar.
As melhores internacionais.
Só deixa eu fazer um contrato igual a Globo faz, né? Pra fazer os CDs, meu. Já era.
Fácil assim. Fazer
playlist do Spotify patrocinada, né?
É, então, cara, fácil.
Pô, faz o casadinho.
Faz o casadinho, já faz o cross.
O que eu acho louco do Umbrella Academy, meu, que é um gibi, é uma série inspirada num gibi que foi escrita pelo vocalista do My Chemical Romance.
Mano, loucura. Antes de até a gente mudar de bloco, eu sei que o Tato já tá ficando ansioso.
Não, aqui na verdade eu ia puxar outro assunto, mano.
Eu ia perguntar dos gibis do Baruani.
É, não, porque inclusive tá aqui o link na publicação aqui do post do podcast. É, e também tá o link aqui na descrição do vídeo do YouTube, não só o portfólio do Baroni, como também os links diretos para algumas das obras que ele fez parte ou produziu. Tem aqui VHS, tem Despacho, tem o Space Opera, e todos eles estão aqui com o link, e você, além de tudo, também dá comissão pro Baroni clicando nesses links aqui de baixo, com entrega grátis, vários deles. Dá uma olhada aí, tem
desconto. Tá rolando promoção.
Tá rolando desconto. É, o Baroni baixou o preço exclusivo para Cavalaria, o link tá aqui embaixo, na descrição do post e aqui no vídeo, porque o Baroni é um cara mega criativo, tem uma porrada de coisas. Sem contar que quando você procura Baroni, tem até... Você até vê umas revistas da Marvel que ele ajudou na tradução, que ele editou. Você foi co-editor, né? Você trabalhou junto com o Rafa Fernandes na revista Mad também. Tem a newsletter dele, tem uma porrada de coisa. E aí, Baroni, quais são os seus novos projetos?
Então, cara, os novos projetos estão meio que parados para dar... Para dar primeiro os projetos que dão dinheiro, né? Que são os que eu faço para os outros, não para mim.
É meu livro, é meu livro. O meu livro, eu monto esqueleto, aí eu vou no primeiro capítulo, aí não tá legal, aí eu volto, mexo no esqueleto, aí volto no primeiro capítulo. Eu tô, tipo, enquanto o esqueleto não estiver pronto, ele não sai, mas eu não tenho tempo de me dedicar a ele, é isso aí.
É, então, eu sempre tento ficar... Se eu não tô efetivamente escrevendo alguma coisa, porque eu já tenho ideia para... bem estruturada, assim, para vários outros quadrinhos e alguns livros, tá escrevendo na cabeça, né? Porque normalmente eu não sou o tipo de escritor ou de criador, produtor, que vai fazendo aos poucos. Eu meio que vou marinando aquela coisa, fica, e de repente eu tô, sei lá, uma vomitada na tela, assim, sai boa parte da coisa de uma vez já pronta, sabe? Então eu demoro um pouco mais para as coisas se... tomarem uma forma, assim, mas eu prefiro, senão ficar naquela agonia que eu tô escrevendo qualquer porcaria e depois ter que ficar arrumando, sabe?
Sim.
Mas tem umas ideias aí de gibis pra rolar, eu acho que se tudo der certo, rola pro ano que vem, pelo menos digital, porque imprimir independente no Brasil é a maior prova de masoquismo que uma pessoa pode ter. Eu tava com uma ideia de começar um podcast, né, com um amigo meu, antes dessa treta toda acontecer, e inclusive usar o estúdio da Rede Geek pra fazer isso. E talvez a gente retome isso aí agora, porque como tudo tá em casa, tudo à distância, e como a Globo começou a fazer um monte de podcast lixo, eu acho que a exigência da
tem os bons, né? Também, não vamos falar que são só lixo, Baroni. Tem os bons também. Aí, agora, quais são os bons, quais são os lixos, você decide aí, mas tem os bons também.
É que eu digo mais na qualidade técnica, que é tudo, parece que todo mundo foi no semáforo do lado de casa pra gravar com o fone do iPhone, sabe? É horrível. Mas eu acho que... O pessoal tá com uma tolerância maior pra, sei lá, a gente se coloca numa posição de querer uma qualidade técnica muito grande, né? O melhor que a gente puder proporcionar, sim, né? Porque, bom, é um meio de áudio, então o áudio tem que ser bom, né?
É a base, que, né?
É meio que inviabiliza isso nesse momento, né? De isolamento, de distanciamento. Então talvez a gente acabe começando aí, mesmo sem poder prezar por uma super qualidade que a gente gostaria.
Não,
mas aí vai ser interessante, porque vai ser essa coisa super criativa mesmo, que é pensar em filmes, séries, livros e outras obras culturais em realidades alternativas. Como elas seriam diferentes do que a gente teve.
Realmente, a gente teve a oportunidade de ver o piloto e...
Ver não, ouvir, no caso. É.
Eu quero muito ver isso aí. Vamos ver o que, que vai dar desse projeto aí.
É isso aí. Estamos empolgados, Barone.
Mas eu só acredito quando tiver pronto. Dei uns 3 episódios. Aí eu falo assim, ó, beleza. Aí a gente conversa mesmo. Tem que ter uns 3 episódios na mão.
Muito bom. E só, Barone, por último, em relação aos quadrinhos, se o pessoal conhecer seu trabalho, assim, qual dos 3 aqui que estão no link você recomenda pra pessoa falar, putz, não, esse eu acho que é o mais legal pra você começar a conhecer o que eu faço em quadrinhos?
Então, depende muito do que a pessoa gosta de ler, né? Eu escrevo principalmente ficção científica e terror, também fiz umas coisas de humor, especialmente na época da Mad, né? Tem uma coisa que vem desde aquela época que sempre mantive, mas bem menor. Só que, assim, tem o especial para quadrinhos, que é pra quem curte aquele sci-fi bem classicão mesmo, né? Que é naves, explosões, viagens, raças alienígenas. É uma coletânea com vários artistas, né? Eu só escrevo, nunca desenho, então é legal que às vezes dá pra ver traços diferentes com as minhas histórias.
Legal.
Todas essas que estão com os links na Amazon são coletâneas, 2 foram publicadas pela editora Draco e 1 independente. No caso da Despacho, a Despacho foi um projeto meu e de um amigo meu, o Samuel Ságio, que é desenhista, também desenha boa parte do que eu escrevo, que a gente queria resgatar o lado de terror do folclore nacional. Então todas as histórias são inspiradas por lendas brasileiras com o viés do terror, né? Aquele terror bem estilo cripta, sabe? Aquela coisa antiga, meio pulp, assim, tal, ela pendeu mais pra esse lado. Porque tem a ver com o histórico brasileiro de produção de quadrinhos de terror, que aconteceu muito nos anos 60 e 70, depois foi meio abandonado, esquecido, né? Por praticamente todo mundo. A VHS, ela já é uma coisa mais recente, que a ideia era fazer uma homenagem aos filmes que a gente cresceu, a nossa geração cresceu vendo de terror.
Sim.
Especialmente pegando locadora, aquelas trecheiras todas, com slasher, com filme de monstro e tudo mais. Então todas as histórias dessa coletânea tem mais a ver com essa pegada. E dependendo do que a pessoa curtir mais, entendeu? Aí as sugestões. Tem outros gibis mais de comédia e tudo mais, você acha ou em comic shops específicas, né, especializadas, as pequenas, ou direto comigo, me manda um e-mail.
Segue no Instagram e já pede.
Na Amazon, se você comprar VHS, sai direto da minha casa, então eu garanto que vou passar o álcool gel antes, pra chegar bonito.
Maravilha. Você me
ajuda a ter menos caixas de gibis lá no meu quartinho da bagunça.
Sensacional.
Honestidade é tudo, né?
Então é isso aí, os links estão no post pra conhecer os trabalhos em quadrinhos de senhor Barone. Tato, chegou a hora, né?
Ai, como tô ansioso pra esse momento, Mauri. Porque o Barone é um monstro.
Prepare-se, chegou a hora do stop. O stop da quarentena. Sim, senhoras e senhores, chegou a hora do stop da quarentena, o clássico stop da quinta série, o adedonha aí da sua região, aquele jogo onde nós temos categorias, escolhemos uma letra e aí preenchemos todas as categorias, quem preencher primeiro grita stop e no final contamos os pontos. Se você preencheu sozinho aquela categoria, você ganha 10 pontos. Se alguém preencheu com a mesma adjetivo, mesma opção que você, 5 pontos. Se você não preencheu ou for inválido o que você preencheu, você não ganha nada. Quem tiver mais pontos no final ganha o grande prêmio do Stop da Quarentena. E você aí na sua casa, jogue com a gente.
Maravilha, professor Mauri. E a gente, vamos falar das categorias. Depois, toda semana, a gente faz um sorteio aleatório de uma forma maluca. E é isso aí, professor Mauri. Eu acho que a parte mais importante é você participar e brincar junto com a gente. Seja você que tá assistindo ao vivo aqui no YouTube, seja você que tá assistindo depois ou ouvindo o podcast, mande pra gente sua participação do Stop. A gente sempre recebe e a gente sempre se diverte e a gente vai preencher o nosso catálogo aqui.
É isso mesmo. Então vamos às categorias. Primeira delas é nome.
Nome do seu parente que manda fake news.
CEP.
Todo tematizado com a quarentena. CEP é o tradicional cidade, estado ou país, né? Fruta.
Não vale, não vale bairro, não vale.
É. Não vale bairro. Não vale nome de rua. Fruta. Fruta que o WhatsApp diz que cura a corona. Carro. Carro é o modelo do carro.
É isso aí.
Marca. Marca. Marca é a marca.
É uma marca.
É uma marca. Mas não vale confundir marca e carro. Por exemplo, sei lá, Hyundai. Hyundai é a marca e não o modelo do carro.
Beleza.
Tá bom? A não ser que o carro tenha o mesmo modelo da marca. Aí tudo bem.
É isso aí.
Esporte?
É, fazer aqueles... Ah, é o Kia, não sei das quantas.
Dando migué. Esporte.
Esporte olímpico para 2021, se tudo der certo. Vamos torcer para que tenha em 2021.
Cor? Cor da máscara que você usa quando vai descer a portaria ou quando precisa ir ao mercado.
Parte do corpo.
Vale cor de esmalte. Vale cor de esmalte.
Esse catálogo é grande.
Assim, vamos dar um contexto aqui. Quando nós fazemos as reuniões de equipe, rola um stop no final também.
Mas é porque é trabalho.
Sempre é o cara... que vem e fala, não, na cor eu coloquei burro pastoso dos Apalaches, porque é uma cor que eu vi no Pantone de 2018. Eu sou daltônico,
porra! É o problema dos daltônicos, velho. É a categoria que a gente tem chance de ganhar de você.
É que agora, se vale esmalte, eu sei que eu posso colocar beijo quente, por exemplo, como cor e tudo certo.
Assim como vale também em outros idiomas, né?
Vale em outros idiomas.
A gente aceita. Que é a estratégia da Ano Lau, como vocês viram na semana passada, de fazer filmes ou séries. Ela pensa numa palavra em inglês e normalmente tem uma obra que é ela naquela palavra em inglês. É impressionante.
A gente já falou parte do corpo?
Parte do corpo que você precisa lavar muito bem. Série ou filme pra assistir durante a quarentena.
E o clássico Meu Presidente é...
que é a nossa versão do Minha Sogra é. Então, repetindo rapidamente, nome, CEP, fruta, carro, marca, esporte, cor, parte do corpo, série ou filme e Meu Presidente é.
Maravilha, Tato. Qual que é a letra da semana?
Eu vou ficar rodando aqui os comentários e aí vocês vão falar para... em algum momento...
Para.
Beleza. Fala um número de 1 a 6, Barone.
3.
1, 2, 3. A letra é do comentário de Matheus L. Silva. Letra U. Valendo!
Valendo!
Agora que é a hora que a gente faz esse mix silêncio, né?
Não, é difícil. Caraca, velho. Não sei nada, mano. Caraca, mano. O Barone vai me humilhar dessa vez. Para, Barone, de escrever, pelo amor de Deus.
Nada, tá difícil.
Tá difícil. Vocês
fizeram tanto auê que agora eu vou fazer, tipo, 10 pontos. Né?
Caramba!
Caramba, tá difícil esse mesmo, hein? Esporte com U e carro com U tá me fudendo. Caraca, velho.
É que normalmente eu conheço uns esportes bizarros, nenhum tá me
ajudando. Não, eu tô no mesmo cenário, gente. A Mano Laura falou que faltam 3 só pra ela.
Caraca, para de mentir.
Pra mim só falta esporte.
Eu não sei nada.
Ah. Pra mim falta esporte e nossa, carro.
Pra mim falta todas.
Não vale procurar no Google, hein,
gente? Pelo amor de Deus.
A Camila falou, não sei quase nada.
Minha irmã.
Eu saquei pelo sobrenome. Sua irmã não sabe nada, Barone.
Eu não sei nada.
Ô, velho, existe esporte?
O esporte tá difícil, cara. Não tô pensando nem em outra língua.
Caramba, esse esporte tá difícil mesmo, gente.
Eu acho que a gente vai ter que desistir do esporte, né? Porque, na verdade, falta marca, esporte e carro pra mim.
Pra mim só falta carro e esporte.
Eu acho que não vai ter esporte, hein?
Ah, deve ter, cara.
É? É.
Caralho,
ah, não!
Na ah, boa. Não!
Top.
Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ai, caralho, stop.
Eu sei porque eu não lembrava do esporte, que eu não gosto dele.
Para de mentir, Barone. Você inventou um esporte.
Não existe futebol.
Vamos lá, então. Vamos fazer aqui o nosso, nosso conferência. Nome, eu coloquei Urik. Olha!
Oh, o Ellison.
Eu coloquei Ulisses.
É com um W o seu, Barone, não valeu.
10 pontos. Lembrando que assim, no stop, se todo mundo faz uma parada, se você faz diferente dos outros, você ganha 10 pontos. Se alguém faz igual a você, essas duas pessoas ganham 5 pontos. E se você não colocou ou a sua palavra não for considerada válida, você não ganha pontos. Como nós temos 10 categorias, o máximo é 100 pontos e o mínimo é 0. E aí a gente vê quem tá ganhando.
É isso aí.
CEP. Eu coloquei Ucrânia.
Uzbequistão.
Eu também. Eu sabia que o Barone ia colocar o mesmo que o eu. Que desgraceira.
É fruta. Eu coloquei uva.
Uva.
Umbu. Umbu, muito boa.
Que umbu, embu. Tem uns três nomes, mas todos eles são válidos, né?
É.
Carro?
É qual, que nem Siriguela.
É. Certo. Me fala, qual foi o carro que você colocou, Barone?
Up.
Caralho, gênio. Você é um gênio, Barone. O melhor que eu coloquei foi escrever utilitário, mas não valeu, tá? Eu achei que não valia. Eu não ganhei ponto pra ele. Marca.
Eu coloquei a UZ Games.
Boa.
Eu botei a UBS.
Boa! Eu coloquei YouTube. É uma marca. É uma marca, Mori.
Ai, que vergonha dessa, velho. Beleza.
Assim como o Mario Brito é uma marca, YouTube é uma marca, cara.
É verdade, cara.
Beleza.
Vou aceita aceitar. Isso, Mori.
Vou aceitar.
Você não fez faculdade de publicidade, você cala tua boca.
Desculpa, não fazia trabalho em grupo.
Isso. Maurício, você fez faculdade de socialismo, Maurício. Eu trabalho
ali no bar.
Ai, não, em grupo.
A gente não tinha trabalho.
Caramba, a maior galera mandou Uno.
Ai, caralho, mano, que vacilo, velho. Uno.
Meu Deus.
Pelo amor de Deus.
Eu pensei Uno, cara.
Vamos lá, agora é o quê? Esporte?
Agora é esporte.
Eu não coloquei.
UFC.
Puta merda, hein, mano. Mas o UFC é o esporte, é, né? Ele ou é a marca do...
Que é luta. Ultimate
Fight. É, né? Não, tá certo. Não, valeu. Acho que é isso aí mesmo. Mas é muito boa.
Eu anotei aqui, inclusive, porque... Mas poderia ser Ultimate Fight Championship.
Beleza.
Podia ser, sei lá, Ultimate Frisbee.
É. Poderia. Cor. Coloquei uva.
Eu também.
Uva.
Parte do corpo, Moni? Unha.
Eu coloquei unha encravada do dedão. Foi bem específico.
Mas eu acho que vale 5 pontos no caso do dois, porque eu coloquei umbigo!
Mas você falou errado. É imbigo.
Exato. Também vale. É tipo umbu. Você pode escrever com U ou com I.
Eu 10 sobre isso, hein?
5 pontos aí, Barone.
Top 10, inclusive, foi imperdível.
Série ou filme, eu coloquei os últimos dos moicanos, né? Que os não conta, né?
Coloquei Under the Skin.
Boa, eu coloquei Unknown. Não conheço. É um documentário, mas é tipo longa-metragem. E...
Opa, pegamos no pulo!
É um documentário, não quer dizer, é um longa-metragem. Não,
mas é uma série ou filme. Filme e documentário. Mas você vai falar uma comédia, amor. Opa, comédia!
Se é uma única palavra em inglês, existe.
Eu não sei se eu quero falar o meu presidente é.
O Manolauro mandou assim: Ulisses, tenho certeza que tem um filme e série.
Com certeza.
Under the Dome mandou a Camila Barone. Inclusive tem o Under the Dome também que ela mandou.
Que essas palavras todas com U você pode trocar por I.
Meu presidente é, Maurinho.
Ucha.
Oi?
Ucha.
Oi?
Ucha.
Eu não entendi. Não, sério mesmo, eu não entendi.
É que eu não quero falar.
Não, mas a gente precisa saber pra ganhar ponto. Deixa eu ver aqui.
Eu acho que eu não quero ganhar ponto.
Ele é útil.
Ah, útil?
Mauri, eu não sei se eu te dou esses pontos. E você, Barone?
Eu não mereço.
Eu acho que ele é útil. Ele é útil pra gente saber o que nunca mais fazer. Não.
Mas o seu presidente é o quê, Barone?
Urbano.
Urbano, boa. O meu é utilitarista. Oi? Mas eu preenchi o meu presidente é primeiro.
Ai, mano do céu.
A Camila mandou Underground. E o Thiago Pereira falou que o UFC é meio que marca, mas vale porque o esporte também tava impossível. Acho que é isso aí, cara. Vale como esporte. E valeria como marca também, como
valeria,
o UFC.
Valeria.
Assim como o YouTube. E a Camila mandou Underground, só consegui pensar nessa palavra.
É, mas acho que é uma boa.
E Mano Lauro, o presidente dela é único.
É foda.
É válido.
Eu fiz 65 pontos.
Eu não contei.
Pera aí que eu tô contando.
Vamos lá, galera, contando os pontos.
Tá atacando.
65 pontos.
Baronets?
Quanto?
85.
Caraca, o Barone humilha a gente de
todas
novo,
todas as
mano.
Vezes, todas as reuniões.
Ah, pelo amor de Deus, velho. Não aguento mais perder pro Barone.
Então, né, manter um recorde, pô.
É, isso aí, velho. Pelo amor de
Absurdo,
Deus.
Absurdo, cara. Barone... Sabia que isso ia acontecer em todas as reuniões da equipe, ele debulha. Dá até medo, Mauri.
Dá até medo.
É isso aí, vamos agora, Tatinho, pra historinha?
Não, Mauri. A gente vai pra notícia bizarra.
Notícia bizarra.
Notícia bizarra da semana!
Notícia bizarra da semana. Vocês não nasceram prontos pra isso.
Não.
Ninguém... Assim, sério, quase eu trouxe um vídeo pra gente colocar aqui. É que o vídeo não é tão legal quanto o resto da matéria. Tá, a foto bastaria, mas é o mínimo que a gente imaginaria aqui. Então vai sem referência visual, até pra galera do podcast também. Vamos lá. Gostei do Thiago Pereira, que falou que o presidente dele é usurpador. Também é bom, hein?
Porra, melhor palavra até agora.
Vamos lá. Surfista prateado... tenta traficar drogas e celulares pra dentro da cadeia.
Como?
A notícia é... surfista prateado tenta traficar drogas e celulares pra dentro da cadeia.
Explica esse negócio aí.
Um homem usou roupa térmica de alumínio pra não ser identificado por câmeras de segurança, mas acabou preso mesmo assim.
Hã?
Olha lá. Mesmo coberto por uma roupa térmica de alumínio... pra não ser identificado pelas câmeras de segurança...
Por causa do calor do corpo.
Um homem foi preso nessa sexta-feira, dia 7 de agosto, tentando arremessar porções de drogas e celulares pra dentro da cadeia de Cambé, no norte do Paraná.
Mano, só podia ser no Paraná.
Os agentes encontraram, junto com o suspeito, uma mochila e uma garrafa PET enrolada em fita crepe. O homem portava 17 celulares... carregadores para os tais, 1,8 quilos de maconha
e 14 gramas de cocaína, sem contar 6 gramas de crack.
Mano do céu.
O mais curioso é que o homem não precisou nem ser transportado, afinal ele estava do lado da cadeia. Então, do início até o fim, né, que é a sua prisão, né, dele começar o ato criminoso até ser preso, estar na cadeia demorou 10 minutos.
Mano do céu, imagina o cara enrolado em papel alumínio, velho.
Ó, falando sobre a roupa de papel alumínio, mas era uma roupa térmica mesmo, não foi ele que se enrolou em papel alumínio, tá? Ó, com o objetivo de não ser identificado por câmeras, os criminosos se cobrem com vestimenta de alumínio. É, a polícia flagrou ainda na mesma semana outra pessoa usando roupa térmica para invadir um estabelecimento. Na ocasião, o alarme de uma loja em Londrina que foi furtada não disparou porque os ladrões utilizavam proteções térmicas. A empresa teve um prejuízo de R$85 mil.
Caramba,
velho! Ou seja, é uma técnica, Mauri, deveras funcional.
Que beleza, senhoras e senhores. Olha só, roupa térmica é um acessório de um crime.
Mas é da hora, porque pode não ter tocado o alarme, mas tava na imagem, eu vi as imagens das câmeras da polícia, né? Os caras ali, que era a delegacia de polícia, fica do lado do presídio. Uhum. E aí os caras estavam lá na delegacia de polícia olhando, e de repente passa um maluco prateado assim, ó. Porra. E aí passa pela câmera. Eu acho que os caras devem fazer assim.
Não.
Não. E aí, assim, aí, tipo, literalmente, o cara passa, dá 5 minutos, passa um policial sozinho. Foi lá, pegou o cara e voltou ele com o cara, sabe, assim. Preso. 10 minutos de ação entre começar o crime e estar dentro da cadeia novamente.
Muito bom, muito bom.
Fantástico.
A roupa prateada, ela é a melhor e a pior coisa ao mesmo tempo. Sei lá. Tá com a roupa prateada, vai assaltar a lojinha, pega as coisas, reflete a luz da câmera, não pega a sua cara. Só que daí você é o único desgraçado de roupa prateada andando pela rua.
Muito bom, muito bom. Sensacional.
Horrível, cara. Horrível.
É só no Brasil, né? Cara, mas a gente também tem a historinha da semana, né? O resultado.
A hora da conclusão.
O que a votação deu aí pra gente? Até eu vou votar nessa.
Vamos lá, Mauri. Tô esperando sua votação, então.
Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o meu Instagram, se você ainda não segue, é a Rede Geek. Segue lá no Instagram, @ Rede Geek também. É só você votar. E temos o resultado, Tato?
Temos sim. O resultado é... 30% das pessoas acham que a história é do Barone e 70% das pessoas acham que a história é minha. Agora mudou. 42% pro Barone e 58% pro Tato.
Se atualizar de novo, você vai perder.
Tá aumentando as pessoas agora. As pessoas lembraram que tinha que votar, né? Oi?
Pelo visto, eu não sou contador de histórias tão bom quanto eu imaginei, né?
Galera, esquece. E aí, Tateira, essa história é sua ou do Barone?
A história é minha, Mauri.
É nada.
É, eu que tive esse sonho premonitório. Na balada, inclusive, que você falou em São Caetano do Sul, que ficava no topo do shopping.
Sim.
Foi nessa balada.
Eu tava nesse dia também?
Eu arrisquei a sua vida, mano.
Você me deixou lá, filha da mãe!
Deixei lá, querido.
Eu podia estar explodido agora!
Você podia estar... Não, na verdade, você não tava mais explodido, né, Mauri? Você já teria...
Caralho, mano, que desgramento! Ele abandonou... Me abandonou lá no shopping.
Não, você que é um babaca, Mauri. Eu salvei a sua vida. Deu certo a parada. Se não tivesse dado certo, você podia vir reclamar. Eu fiz, salvei a sua vida e deu certo. Você está vivo. Todos os nossos amigos estão vivos e o cara tava lá. E eu acho que ele tava com uma bomba mesmo, hein?
Caraca, velho, você salvou o mundo.
Eu salvei, pelo menos, o Shopping São Caetano. A mãe de Ná falavam que explodiu uma bomba no Shopping São Caetano,
lembra,
hein?
Lembra.
E isso ela falou, foi mais ou menos na mesma semana, hein?
Caraca, você salvou.
Eu salvei o Shopping São Caetano.
Cara. Isso quer dizer, né, gente? Na verdade, o alvo do cara com a bomba era só o Tato.
Ah, era? É isso aí. Efeito borboleta, cara. Só que do lado bom, né?
Mais ou menos. Olha onde a gente tá agora, né? Olha o nosso presidente.
A gente tá no meio de uma pandemia, né?
Você vê, a galera viajando no tempo pra tentar matar o Tato naquela época pra não ter
Bolsonaro. Gente, né? vamos bater na madeira. Não tem isso não. Não tem isso não.
Barone, cara, foi um prazer te receber aqui no Quarentenados. É um prazer... ter você na nossa equipe de trabalho, velho. Você é um cara sensacional. Faz muita diferença aqui pra gente. E, velho, você tem algum último recado? Quer dar uma despedida aí pro pessoal?
queria agradecer também. É sempre divertido conversar com vocês, né? É, teve uma época também que eu fui convidado profissional de podcasts, né? É, passei pelo Ultra Geek, que era Ultra Geek na época ainda. É. E sei lá, é isso aí. Vamos que vamos, né? A mensagem é vamos que vamos. Segura aí que pra piorar tem que se esforçar muito. Então a gente deve estar numa...
Uma crescente agora. A galera tem que se esforçar.
É isso aí, então, Cavalaria. Esse foi o Quarentenado da Semana. Muito obrigado por acompanhar ao vivo. Se você ouve via podcast, se inscreve no nosso canal do YouTube. Se você vê no YouTube, segue a gente lá no podcast também, em todos os aplicativos.
E se você segue a gente no YouTube, no podcast, vai lá e segue a gente no Instagram também. Se não segue a gente em nenhum lugar, siga no Instagram. Falta pouco pra eu poder arrastar pra cima, que é meu sonho de infância.
É isso aí. Raul, então, até semana que vem. Tchau!
Esse podcast foi produzido por Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br. E, por favor, fique em casa.